O alerta de Fundo Monetário Internacional, feito no princípio desta semana, segundo o qual um terço da economia mundial vai estar em recessão este ano, incluindo metade da União Europeia, já é motivo de preocupação entre as empresas e as famílias. O governo angolano anunciou no ano passado que o país tinha registado uma taxa de crescimento nula, o que sinalizava o fim do período de recessão económica, que se viveu desde finais de 2014. Entretanto, o ano de 2023 começa com notícias que fazem prever dificuldades maiores do que o ano passado, fazendo fé nas previsões do Fundo Monetário Internacional. Em causa estão as três grandes economias, no caso dos Estados Unidos da América, da União Europeia e da China, que estão a abrandar em simultâneo, segundo a diretora-geral do FMI, que apontou o facto de referidas economias terem ficado severamente atingidas pelo conflito na Ucrânia. Para Angola, cuja economia é maioritariamente dependente da exportação, estas notícias não agradam o país e podem agravar ainda mais as incertezas, numa altura em que o governo liderado por João Lourenço fala em sinais animadores do crescimento da economia, com destaque para o Produto Interno Bruto Real, que terá crescido 2,7%, um pouco acima dos 2,4% que estavam projetados no Orçamento Geral de Estado de 2022. O economista Carlos Satula aponta vários cenários que podem interferir na estrutura económica do país, com as alterações previstas no mercado mundial, e receia que a desvalorização da moeda nacional seja a primeira vítima.
A nossa economia continua ainda muito, muito exposta a choques externos. E aqui nós, quando as grandes economias têm perspectiva de redução do seu crescimento, a princípio vai haver menos procura de energia. E havendo menos procura de energia, estamos a falar menos procura de petróleo. Potencialmente pode afetar no preço do barril petróleo no mercado internacional, e a nossa economia continua exposta ao mercado petrolífero. Uma redução do preço do barril de petróleo vai ter impacto sobre as nossas receitas petrolíferas, que é a maior fonte de divisas para a nossa economia. E com a provável redução das divisas, portanto, podemos ter aqui o Kwanza a sofrer pressão para se desvalorizar. Uma desvalorização do Kwanza. Do outro lado, como nós importamos muito, podemos assistir o aumento do nível geral de preços. Então devemos monitorizar o mercado internacional, de tal forma a tentar mitigar os efeitos negativos de uma eventual redução do preço do barril de petróleo. O facto interessante é que este ano se prevê que a indústria petrolífera vai ter um decrescimento, mas a indústria não petrolífera, ou seja, estamos aqui a dizer o PIB não petrolífero, vai aumentar significativamente. Neste cenário, provavelmente o choque pode ser menos penoso, menos doloroso para a economia angolana, para os angolanos e para as empresas.
Carlos Satula defende maior transparência na execução do Orçamento Geral do Estado, ao mesmo tempo que chama a atenção das autoridades para acautelarem a gestão da reserva estratégica alimentar.
Eu, por acaso, ao analisar a proposta do Orçamento Geral do Estado, a proposta de lei, fiquei preocupado a nível da transparência, porque ao longo dos anos nós parece que estamos no quesito do excesso do preço do barril de petróleo, nós parece que estamos a regredir. A lei que aprova o Orçamento Geral do Estado tinha um artigo, acho que era o artigo 11º, que dizia de forma expressa que o excedente do preço do barril de petróleo devia ser canalizado para as reservas, tem um fundo de reserva, e o Presidente da República poderia utilizar este fundo mediante alguma justificação expressa. De 2017 para cá, alteramos o texto deste artigo, deixou de ser o excesso do preço do barril de petróleo, passou a ser as receitas, excesso sobre as receitas, ou seja, sobre o valor total, mas neste novo orçamento parece que pecamos mais a nível de transparência, porque não há uma referência concreta e objetiva sobre o que é que vai se fazer com o excesso do preço do barril de petróleo ou das receitas petrolíferas. Mas eu acho que, como a proposta encontra-se ainda na Assembleia Nacional, os deputados têm aqui uma oportunidade de trazer um pouco de mais transparência, uma vez que são recursos que deviam ser dedicados à reserva, e o Presidente tem utilizado de forma regular. Para dar um exemplo, aqui a escola do Kazenga Angola Cuba não tinha financiamento. quando o presidente visitou aquilo, conseguiu financiamento. Quando o presidente visita as províncias e encontra projetos que estão parados por falta de recursos financeiros, orienta a ministra das Finanças a encontrar financiamento para esses projetos.
O presidente da República, João Lourenço, autorizou a ministra das Finanças a emitir títulos de dívida pública fundada na modalidade de obrigações de tesouro no montante de 2,6 bilhões de kwanzas, ou seja, 5,1 mil milhões de dólares, para fazer face às necessidades do financiamento de diversos projetos inscritos no Orçamento Geral de Estado de 2022. Para o economista Otávio Maliki, o governo, com esta decisão, pode atrair mais investimentos e reunir mais recursos para pagar a dívida pública.
A dívida pública tem sido, sim, uma das preocupações hoje da gestão do governo. Tivemos em 2021 uma trajetória de 130 para 80% do PIB. Em 2022 tivemos a dívida pública a fechar a 53% do PIB. Isso está abaixo daquilo que era a perspectiva, que era do governo em 60% do PIB, que era do FMI em 55% do PIB. Ou seja, estamos acima da nossa expectativa, e isso é, de certa forma, importante. É importante porque quando a dívida pública é baixa, naturalmente é um sinal de confiança aos investidores. E se a dívida pública está a reduzir, significa que o governo vai deixar de libertar mais recursos para pagar a dívida, por um lado, e por outro lado, os investidores e os credores ficam mais otimistas, e assim também conseguimos, por essa via, reduzir a fuga de capitais, e a fuga de capitais determina também a saída de recursos financeiros e a desvalorização da moeda. Então é importante que a dívida continue com essa trajetória decrescente. O que o FMI está agora a estimar é, essencialmente em função das incertezas que hoje o mercado internacional apresenta por via do conflito geopolítico que se assiste até agora entre a Rússia e a Ucrânia, e em função da dimensão que estes dois países tem a nível da arena internacional. Mas é preciso nós entendermos que os modelos econométricos de previsão do FMI é um modelo que olha por equilíbrio geral. Em economia diz-se que quando há um grau muito elevado de incerteza, os modelos falham, os modelos têm a tendência de perder a aderência. Então é normal que o FMI faça essa previsão de uma redução do crescimento a nível internacional, que vai naturalmente ocorrer, mas os impactos na nossa economia podem não ser a que se estima hoje pelo FMI. Por quê? Porque os modelos macroeconométricos utilizados pelo FMI não olham a metodologia, ele olha para uma metodologia geral, ele não olha para uma metodologia específica, em que cada país está determinando, que cada país está a efetivar na sua economia. Ou seja, nós ao longo do ano de 2021-22 já não temos uma economia que é totalmente dependente do setor petrolífero. Os grandes choques que se espera hoje é por via do setor petrolífero e o aumento dos bens alimentares a nível internacional. Por outro lado, o choque que está a assistir no mercado externo tem, de certa forma, influenciado a trajetória da economia da Angola, do ponto de vista do aumento das receitas fiscais. Então é natural que esse conflito, é natural que essas previsões que o FMI apontam de um crescimento negativo para a economia mundial de 2,7, quando comparava um crescimento de 3,5, não vai, de certa forma, impactar muito na nossa economia, porque nós temos aqui, atualmente, as receitas do setor petrolífero ajudarem por via deste conflito, e por outro lado temos um setor não petrolífero que cada vez mais tem crescido. Por outro lado, 2023 será o ano de desafio em que vamos, se calhar, avaliar as empresas que foram alienadas por via do PROPIF, as empresas que foram captadas por via da captação de investimento privado e as empresas que estão a entrar em funcionamento por via dos diversos pacotes de financiamento que o Estado angolano foi emitindo ao longo destes dois anos, que é por via do PRODES. É um ano de teste para vermos se essas empresas começam a dar seu sinal à economia por via da geração de emprego e da contribuição de receitas fiscais, que comitantemente darão a sua contribuição no crescimento do PIB. Então, o ano de 2023, penso que a economia vai continuar com a trajetória de crescimento positivo na ordem dos 3,5% a 3,3%.
Sobre o alerta feito pelo Fundo Monetário Internacional, Otávio Maliki afirma que o impacto da recessão nas três principais economias do mundo vai depender da sua dimensão e como as autoridades angolanas acompanham esta previsão.
Do ponto de vista monetário, haverá sim uma tendência de aumento das taxas de juros e na necessidade de recorrer ao mercado externo para financiamento do Orçamento Geral do Estado, com o déficit de tesouraria que o orçamento prevê, haverá sim, se, no meu entender, uma ligeira ou um ligeiro aumento das taxas de juros do mercado internacional. Mas isso também vai depender, porque nós temos hoje as taxas de inflação no mercado internacional a 8, 10%, mas as taxas de juros a 3, 5%. Significa que nós estamos a pagar hoje os eurobonds a 8,76%, que poderemos conseguir a mesma taxa ou uma taxa que não varia muito a esse patamar de 8%. Então, o choque que se espera não é tão relevante no mercado internacional, em função também da reforma que estamos a fazer e dos níveis...
Que reformas é que poderiam ser apontadas, estão a ser feitas para atenuar um impacto que é possível?
As reformas implementadas é fazer com que... As reformas que estão a ser feitas ao longo deste período é fazer com que o Estado, desde que o setor privado seja definido pelos privados, se reduza o seu papel de intervenção na economia, melhoria das infraestruturas que podem suportar o bom ambiente de negócio, melhoria na capacidade de financiamento às economias e aqui principalmente às empresas e aqui em grande medida as pequenas e médias empresas que são o suporte da economia nacional e em grande medida um ambiente do mercado financeiro capaz de permitir com que haja investidores e que haja melhor capacidade das empresas de recorrer ao financiamento. Estas são reformas que estão a dar alguma folga aos investidores.
E quanto aos angolanos, que tipo de diferenças é que vão sentir nas suas próprias vidas em relação a este ano económico que agora começa?
Olha, para o angolano sentir, para os angolanos começarem a sentir os impactos das reformas económicas em função do crescimento da economia. Quando a economia cresce, a economia significa que aumentamos a capacidade produtiva. E quando aumenta a capacidade produtiva, a economia tende a gerar mais lucro, mais rendimento e naturalmente, mais emprego. Agora, há medidas... E a economia vai crescer. Há medidas, se calhar, que podemos utilizar um pouquinho mais agressivas para aproveitarmos esse crescimento econômico. Do ponto de vista monetário, é necessário que o Banco Nacional, uma vez que a inflação está a reduzir, continue ou comece a baixar as taxas de juros. Isto para quê? Isto para permitir, por um lado, que o custo da dívida por parte do governo torne mais barata. Se o custo da dívida é mais barato em sede do orçamento, o Estado tem mais recursos para investir em outros setores. É importante que a taxa de juros torne-se mais barata para que as empresas e os empresários, e aqui principalmente os empresários nacionais, possam recorrer ao mercado financeiro. Do ponto de vista do aviso 9, que é o grande estímulo para o investimento no setor habitacional, é importante que o Banco Nacional de Angola dedique 20% das reservas obrigatórias para financiamento em projetos de infraestrutura, em especial infraestrutura habitacional, para as famílias, para as empresas nacionais, para que estas possam, essencialmente, construir e investir em bens imóveis, que vai, de certa forma, contribuir em grande medida para a geração de emprego e para o crescimento da economia. E, por outro lado, podemos também utilizar medidas mais drásticas de política monetária não convencional, naqueles casos em que, com o financiamento, naqueles casos em que, e por outro lado, podemos utilizar políticas mais agressivas do ponto de vista econômico, em que os projetos com financiamento público, por exemplo, Planagrão, Prodese, entre outros, e aqueles projetos que são têm adjudicação direta do Estado, devem essencialmente ser dedicados, primeiro, às empresas nacionais.
E o Ministro do Estado para a Coordenação Económica afirma que o governo angolano fez ajustamentos macroeconómicos importantes para mitigar o impacto da recessão nas economias mundiais. Mas ainda assim, Manuel Nunes Júnior não tem dúvidas em admitir que as previsões do FMI vão afetar as empresas e as famílias angolanas.
Sei que a economia mundial está a viver momentos difíceis. taxas de juros muito altas, inflação alta de uma maneira generalizada, e isso afeta todos os países do mundo e afetará a nossa economia naturalmente. Mas devo dizer que nós vivemos em Angola momentos muito difíceis, tivemos que fazer ajustamentos macroeconómicos importantes e fizemos-lo em altura oportuna. Equilibramos as nossas contas internas, o nosso orçamento, que vivia déficits sistemáticos, isto é, com despesas muito acima das receitas. Durante muitos anos nós conseguimos equilibrar as nossas contas. Hoje estamos a viver momentos de superávit, isto é, momentos em que as nossas receitas são superiores às despesas. Isso é um elemento muito importante para a gestão da nossa economia, porque afeta um outro elemento que é a dívida. Portanto, a nossa dívida tem estado a diminuir, já esteve a níveis de 130% do PIB, neste momento está a diminuir a níveis abaixo de 60% já, o que é bastante positivo para a confiança não só dos investidores e operadores domésticos, mas também a nível internacional. O nosso mercado cambial está a funcionar normalmente, com uma taxa de câmbio flexível, de acordo com as condições do mercado. Este é outro elemento muito importante de competitividade e de organização da nossa economia, de um modo geral. Quero dizer que nós, em tempo oportuno, fizemos ajustes que foram difíceis de fazer. Tiveram muitos custos, mas que eram necessários e fizemos-lo. E hoje, olhando em retrospectiva e vendo o que se passa noutros países, mesmo países africanos, alguns que eram tidos como países de referência em África, hoje estão a viver situações de default, isto é, não têm capacidade de fazer face aos seus compromissos financeiros. Não vou aqui citar países, mas certamente que vocês poderão rapidamente ver de quem é que me estou a referir, mas há países que eram tidos como referência e hoje estão a viver momentos difíceis nas suas economias, possivelmente não terem feito os ajustes necessários em tempo oportuno. Nós fizemos.
Finalmente, Manuel Nunes Júnior, mesmo com as previsões adversas do mercado mundial, garante que o país entrou numa trajetória de crescimento económico que vai aumentar a prosperidade das famílias.
Depois de ter-se conseguido essa estabilização macroeconómica, que é um grande ganho, a partir de agora nós entramos para uma trajetória de crescimento. Como disse, já crescemos em 2021, crescemos em 2022, vamos crescer em 2023 e daqui para frente vamos crescer sempre. E quando se está numa trajetória de crescimento, isso é uma trajetória de criação de empregos. E quando se criam empregos, criam-se condições para as pessoas terem salários, melhores salários, mais qualidade de vida, melhores rendimentos, e aí entramos para uma fase de aumento da prosperidade das pessoas. E é esta fase que nós vamos entrar, e temos programas muito importantes, como o programa dos cereais, que vai entrar em vigor imediatamente no início do próximo ano, 2023. A nossa ideia é fazer com que possamos, nos próximos tempos, tornarmos-nos autossuficientes nessa área dos cereais. Também do ponto de vista da pecuária, né, temos um programa muito importante, já bem definido, que vai permitir que Angola possa aumentar significativamente a sua produção pecuária, tanto de carne, de ovos, etc. E depois um programa em relação às pescas, que é para fazer com que as nossas pescas possam efetivamente ter um desenvolvimento maior do que aquele que tiveram até agora. Esses programas, todos em conjunto, certamente que vão fazer com que tenhamos mais empregos, tenhamos maiores rendimentos e que melhore o nível de vida das pessoas.
Disse ao instante que estão a projetar um crescimento para 2023 na ordem de 2% ou 3%. Isso, tendo em atenção à instabilidade que está a viver o mercado internacional, como é que o governo pensa sustentar esse crescimento? É com base no endividamento? Já que fala em três grandes projetos para dinamizar a economia nacional?
Vamos lá ver. Os 3,3% que nós estamos aqui a prever, eu disse que estamos num paradigma novo, que é um paradigma em que o crescimento é sustentado fundamentalmente pelo setor não petrolífero. Portanto, aqui estamos a falar tudo que seja fora do petróleo. O que nós queremos é, a partir de agora, ter um crescimento que seja um crescimento sustentado. Um crescimento que se baseie naqueles setores que são intensivos em mão de obra, que dêem emprego, como a agricultura, a indústria, as pescas, o turismo. Portanto, estes setores todos que estão de algum modo ainda embrionários, começarem a ter um crescimento muito forte, e esses sim, esses é que vão garantir o futuro de Angola.
Manuel Nunes Júnior, Otávio Malik e Carlos Satula foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.